A Voz da Federação. Produção Rádio Brasil Espírita. Alô, você, boa noite. A partir de agora, através das ondas do rádio, A Voz da Federação. Em Maceió, são 20 horas e 3 minutos. E hoje nós estreamos A Voz da Federação e vamos receber a Federação Espírita de Sergipe, onde eu convido agora, para fazer parte do nosso estúdio, o meu amigo presidente da Federação, Júlio Góes. Seja bem-vindo, Júlio, ao programa Voz da Federação. Você, o nosso querido Júlio Góes.
Márcio, quanta alegria nós estarmos juntos. E boa noite a todos os nossos internautas, aqueles que nos acompanham pelos canais da Rádio Brasil Espírita. Uma boa noite e muita paz.
E nós vamos aqui, antes, falar um pouco sobre a Federação. Júlio, quando e como tudo começou? Quando surgiu a ideia de criar a FEES e quem foi seu fundador? Fala pra gente aqui, Júlio.
Olha, Márcio, veja só, a criação da Federação Espírita do Estado de Sergipe, pronto, agora, esse mês, mais precisamente no dia 5, a Federação Espírita, ela completou 71 anos, certo? No dia 5 de novembro de 1950, foi que a Federação, a gente pode dizer que ela foi fundada. Mas como aconteceu a Federação Espírita do Estado de Sergipe? A Federação Espírita e outras federativas também, elas podemos dizer que tiveram origem um ano antes dessa data, ou seja, do ano de 1950, no ano de 1949, quando ocorreu no Brasil um movimento que ficou conhecido como Pacto Áureo. Esse Pacto Áureo, ele decidiu, então, esse grupo de pessoas, Lins de Vasconcelos, Leopoldo Machado e outros nomes que compunham esse grupo de confrades nossos, que decidiram, então, sair numa viagem. E essa viagem se intitulou Caravana da Fraternidade. E qual foi a importância? Eles começaram a fazer um pouso em cada estado, e no estado eles procuravam reunir as pessoas. Tudo isso dentro de um princípio, de uma ideia, que o defensor maior dessa ideia é Dr. Bezerra de Menezes, o Adolfo Bezerra de Menezes, né? Então, a ideia de unificar, de unir os espíritas para organizar um movimento espírita, para tornar esse movimento espírita mais coeso. Então, essa caravana saiu Brasil afora e, quando passou aqui pelo Nordeste, ela primeiro parou em Salvador e veio para cá em novembro de 1950. E, em reunião aqui com os confrades que tomavam frente do movimento espírita aqui no estado de Sergipe, numa reunião, decidiram, então, fundar a Federação Espírita do Estado de Sergipe. Então, nessa reunião, teve uma data, e estavam do lado da federação aqui, quem estava aqui à frente desse movimento em Sergipe era Elson Fontes. Então, a gente pode dizer que Elson Fontes foi o primeiro presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Eu não diria fundador, porque o fundador, na verdade, foi um grupo que também fez parte dessa caravana da fraternidade. Então, assim como o espiritismo, a doutrina espírita, a Federação Espírita não tem um dono, não tem um patrono. Então, ela surgiu nessa reunião e se decidiu fundar a Federação, e a Federação, então, funcionava provisoriamente, funcionou no Irmão Feio, funcionou primeiramente na União Espírita Sergipana. E depois seguiu até que em 1971, nós tivemos a nossa sede própria, que é essa que a gente está vendo aqui no plano de fundo, que também já está...
Natural, é isso aí.
Mas a Federação Espírita, Márcio, ela surgiu assim, desse Pacto Áureo, dessa vontade do movimento espírita brasileiro, e encontrou eco aqui em Sergipe, e então a Federação surgiu, legalmente e de fato.
Isso é uma história bonita, o início da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Ô, Júlio, você sabe dizer para a gente aqui quantos presidentes já tivemos na FEES desde a sua fundação?
Rapaz, eu vou tentar me lembrar.
É difícil, viu?
Eu vou aqui, Elson Fontes, Laura Amazonas, Sandoval, João Batista Cabral, Gonçalo, Orlando, Raimundo, Jandai, Mauro Lourdes, Rosevaldo e eu. Salvo engano, 10. Salvo engano,
10 presidentes.
Isso,
10 presidentes.
Nós estamos no nosso terceiro mandato, né? Nós tivemos a primeira mandato no final da década de 90. No ano 2005. 2005 foi. Em 2005 nós assumimos. Ficamos lá até 2006. E depois saímos da direção da federação e retornamos esse ano passado para a presidente da federação. Então, são 3 mandatos. Antes, anterior a mim, foi Glicenita, que eu esqueci de mencionar, Glicenita. Aí, voltando, Mauro Lourdes, Rosevaldo, eu, Raimundo Gregório, João Batista Cabral, Gonçalo Ferreira Melo, Sandoval Moura Caldas, Orlando Caldas, e aí Laura Amazonas, Elson Fontes, teve outro que eu esqueci aí, meu Deus do céu. Vou ficar devendo, Márcio, vou ficar devendo.
Júlio, você já teve 3 mandatos com esse mandato atual agora.
Esse é o meu terceiro mandato.
As datas que você, como presidente, assumiu os seus mandatos, se lembra ainda?
Olha, o primeiro mandato foi janeiro de 2005, entendeu? Aí são 3 anos, depois mais 3. Em janeiro de 2011, 2010, foi eu entreguei a Rosevaldo e depois agora assumi agora em 12 de janeiro de 2020, pronto. Você está me forçando muito a memória.
Não, mas você tem uma enciclopédia na cabeça, um computador. Não, mas... Mas é isso, gente. É uma história bonita da Federação Espírita de Sergipe. A gente vai sempre, a cada 30 dias, trazer uma casa, uma federação, para a gente conversar um pouco, falar sobre sua fundação, falar sobre as suas atividades. E me diz o seguinte, Júlio. Sempre a federação funcionou no mesmo local ou ela já funcionou em outro local?
Não, ela iniciou suas atividades em sedes provisórias. Veja só, em 1950, novembro de 1950, ela foi fundada. Ela só veio para a sede própria, essa que está aí ao fundo da nossa tela, ela só veio para aí, quer dizer, começou a ser construída em 1971. Até a pedra fundamental desse prédio aí, foi Divaldo Pereira Franco quem assentou essa pedra fundamental da Federação do Sergipe. Então, ela passou, se eu não me engano, foram 3 ou 4 anos para ser erguida. Não, foi menos. Eu não me lembro. Mas, no início da década de 70, foi que a Federação se mudou para onde ela está até hoje. Até hoje. Mas ela ocupava provisoriamente e ocupou as instalações da União Espírita, do Irmão Fego. Então, foi assim, de certa forma, itinerante, vamos dizer assim, até chegar aí à sua sede própria. Comprou o seu terreno, adquiriu o terreno, e aí, com o esforço de muitos companheiros, se ergueu o prédio onde funciona a federação.
E pelo que a gente está vendo aí na foto, está muito bonita a federação.
Mas essa parte que nós estamos vendo aí, ela foi demolida, que é onde funciona o auditório. E na gestão de Dona Mauri Lourdes, que antecedeu a gestão, tudo bem, ela ergueu o auditório, ficou muito bom, um trabalho grandioso. E muita coragem de Dona Mauri Lourdes em pegar essa empreitada, porque tempos difíceis, e a gente sabe que não é fácil a gente conseguir conquistar o bolso do espírito.
É.
Manter as atividades espíritas é muito difícil, porque o espírita, ele parece que no bolso do lado esquerdo ele tem um surucucu E no bolso do lado direito ele tem um escorpião negro.
É verdade, isso aí. Mas você está falando a pura verdade, Júlio. É verdade, entendeu? E colocar a mão nesse bolso, viu? É difícil, viu? Pelo amor de Deus. Tem que ter um antídoto, porque a picada é grande. Quem está aqui com a gente também é a nossa querida Elza Missano. Um abraço para a Elza Missano. E Ioiô Jatobá, também que está aí também com a gente. É ligado através das ondas do rádio, não só aqui pelo YouTube, mas também quem está nos escutando através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita, que já estamos chegando já aos 200 mil aplicativos. E você que também está nos escutando através do site, você que está lá pelo aplicativo, tá? Só em áudio. Eu gosto muito de áudio, sabe, Júlio? Quando eu comecei minha carreira de rádio, era só um radinho de pilha. Então você que está lá, que tem o seu celular, que transformou ele em um radinho de pilha, através do aplicativo da Rádio Brasil, pode mandar lá a sua pergunta também para a Voz da Federação. E a gente continua aqui com as perguntas da produção. No início, Júlio, vamos ver se você lembra, vou puxar aí um pouquinho agora a sua memória. No início, quantos departamentos foram fundados e quantos existem hoje em funcionamento? Você se lembra disso?
Não, mas eu vou dizer uma coisa, não mudou muita coisa. Por quê? Veja só, em função da organização, da estrutura organizacional do Movimento Espírita Brasileiro, as federativas, elas compõem o Conselho Federativo Nacional, os presidentes, e as decisões que estruturam o Movimento Espírita são tomadas nessas reuniões do Conselho Federativo. Vou dar um exemplo. Este ano, na reunião que nós tivemos agora, nesse mês, no início desse mês, foi criado o departamento, a área de atividade de arte. Então, todas as federativas, elas vão agora se estruturar para colocar em seus quadros, na sua estrutura organizacional, o departamento de arte. Então, veja só, os departamentos, eles foram nascendo com o desenvolvimento do movimento espírita. E nós tivemos, então hoje nós temos na Federação Espírita do Estado de Sergipe, que é o que ocorre nas federativas de todo o Brasil, o seguinte: nós temos o Departamento de Estudos Espíritas, nós temos o Departamento de Atividade Mediúnica, nós temos a Infância e Juventude, nós temos a Atividade de Mediunidade, nós temos Comunicação Social Espírita, nós temos Atendimento Espiritual, nós temos a área de Família, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa, e a área de assistência e promoção social espírita. E agora nós vamos ter, como eu disse, a área de artes. Então, são aí 9 áreas, fora a área de administração, que é exercida pelas presidências, né? E algumas instituições têm outras áreas que são agregadas. Além destas áreas, a Federação Espírita do Estado de Sergipe tem a coordenação de atividades administrativas, que foi uma coisa criada por nós na nossa penúltima gestão, em que seria assim, uma espécie de um fôlego para o presidente, porque o presidente ficava, muitas vezes, se detendo em coisas da administração propriamente dita da instituição, como casa espírita, como instituição espírita, como, enfim, o prédio da federação e tudo que diz respeito à federação em si, não ao movimento espírita. O presidente se envolvia. Então, nós criamos essa área de atividade de administração, e isso deu uma certa folga, né? Uma certa folga para a gente. Então, além dessas áreas que são, digamos assim, as atividades que compõem o movimento espírita, são estruturantes, nós temos, além disso, na federação, essa área administrativa. Então, pouco mudou. Quando começou com a área de mediunidade, que geralmente começa assim, depois o estudo, e foi infância e juventude, foi incorporando, e hoje nós temos essas atividades aí, essas 8.
Que coisa! 8 atividades funcionando. Esse é fantástico, Júlio. E agora com essa atividade que você acabou de falar, que vai também fazer parte da federação, que é a atividade de artes, né? Essa atividade de artes já tem uma previsão para iniciar essas atividades, Júlio?
Olha, aqui na Sergipe, nós, quando assumimos... Olha, Márcio, eu vou confessar uma coisa a você. Eu nunca, nunca dizer o seguinte, eu nunca consegui ser simpático à ideia de que a arte fosse uma simples coadjuvante nos eventos espíritas. Porque eu acho que você deve notar isso, como muitas pessoas, que o que acontece? Nos intervalos, nos buracos, vamos chamar assim, dos eventos espíritas, Bota um grupo para cantar, bota uma peça de teatro de 5 minutos, bota... E não é isso. A arte, ela é uma... Eu digo o seguinte, que a arte, ela expressa sentimentos. Ela expressa sentimentos. E aí, o que acontece? Nós, quando nós assumimos, nós criamos uma, digamos assim, uma assessoria de arte. Assessoria de arte. E ela começou a funcionar, mas veio a pandemia, e aí, como as atividades presenciais foram suspensas, essa coordenação, essa assessoria, ela quase que... Ela só ficou se estruturando naquilo, mas não conseguiu fazer evento de arte, porque foi complicado você fazer arte, e a gente começou a se estruturar com palestras, com estudos, de forma virtual. Mas a coordenação da atividade de arte, ela já está começando, já tem reunião marcada com a pessoa que vai coordenar isso, para que a gente comece a traçar os planos. Porque a gente pretende agora, em 2022, nós pretendemos começar a retomar as atividades presenciais. Já estamos retomando aqui na Federação. E então, eu quero, juntamente com o grupo, para que nós, da Federação Espírita, nós tenhamos essa coordenação de arte estruturada até, no máximo, meados ou final do ano que vem, de 2022. Mas isso não quer dizer que não vai ter atividade de arte, que não vai ter encontros de arte, que não vai ter atividade de arte propriamente dita. Não, muito pelo contrário. Nós sempre primamos por isso.
É isso aí, concordo com você. Aqui no estado de Alagoas, é um trabalho que eu já venho já desenvolvendo, Júlio, já há um bom tempo aqui com a arte e a cultura. Só na Mostra de Artes, aqui em Alagoas, já estamos indo para o sexto, né, a sexta Mostra de Artes. E isso é muito importante, trabalhar com a arte. Aqui em Alagoas foi muito difícil para a gente conseguir a gente entrar bastante, mas a gente está conseguindo fazer um trabalho aí, já levando e apresentando os artistas do nosso estado.
Só abrindo um parênteses aqui, nós fizemos, nas duas gestões anteriores na Mestre, nós fizemos o Festival de Arte Espírita. Então, nós tivemos 5 edições desse Festival de Arte Espírita. O que era esse festival? Nós escolhíamos um local e convidávamos os artistas espíritas. E olha, Márcio, a gente tem gratas surpresas. Nós temos aqui em Sergipe um grupo de teatro chamado 1429. E é um espetáculo. É um espetáculo. Muitos outros. Eu estou falando esse, me perdoe o sergipano. Não é porque... Não é preferindo os outros, não. Mas é porque foi o que eu me lembrei. E é um grupo que tem... Como também os nossos artistas que levam a música. Enfim, é muito rica a arte espírita. É muito rica mesmo. Precisa ser valorizada.
Pois é, Júlio, eu concordo com você. Eu posso até abrir aqui um leque para a gente até fazer um trabalho. De outros segmentos religiosos, Júlio, que trabalham muito forte com a parte da arte, né? E a gente, na doutrina espírita, deve também partir para esse lado, valorizar bastante a cultura, a música, a poesia e o teatro. Então, chegou a hora da gente despertar e intensificar mais esse trabalho. Vamos lá. A FEES funciona como um centro espírita ou existe um centro espírita que funcione em suas instalações?
Não. A Federação Espírita, ela tem as atividades de um centro espírita por dois motivos básicos. O primeiro deles é atender a comunidade circunvizinha. Então, na federação, nós temos todas as atividades que tem o centro espírita. Esse é o primeiro motivo, atender a comunidade circunvizinha. E também, nós temos a federação que funciona como uma espécie de laboratório para as nossas atividades. Isso é muito importante porque, por exemplo, eu dava cursos para expositores, né, formação de expositores espíritas. E o que acontece? Nós utilizávamos o espaço da federação para treinar os novos expositores, antes de, digamos assim, apresentá-los às casas espíritas para que pudessem usufruir do trabalho da preparação que eles têm. Então, a federação ela funciona como um centro espírita, com todas as atividades de um centro espírita, por esses dois motivos. O primeiro, atender a comunidade circunvizinha. E o segundo motivo é uma espécie de laboratório para que nós tenhamos o desenvolvimento das nossas atividades de forma experimental, quando queremos uma ideia nova.
Interessante, Júlio. Você que está aí no nosso chat aí, você também que quer participar, isso é importante, tá? Não só aí no chat nosso aí, como eu também falei nas outras redes, você pode perguntar aí ao nosso presidente da Federação Espírita Sergipana algo sobre a Federação Espírita do Estado de Sergipe. E falando a todos, eu sou fã do Júlio de carteira, entendeu? É carteirinha mesmo. Eu disse a um amigo meu, há algum tempo atrás, que eu ia fazer um chapéuzinho, entendeu? Vou botar um chapéu Júlio Góes, entendeu? Com certeza. Quantas instituições espíritas são adesas à Federação Espírita de Sergipe, Júlio? Conta pra gente.
Olha, Márcio, o número exato eu não tenho, mas aqui no estado de Sergipe nós estamos hoje com em torno de 116 instituições.
116?
Acho que mais de 80% destas, a cada 80, 90 instituições, devem estar adesas. Por que eu não tenho esse número? Como eu disse a você, nós estamos agora no dia 12, uma reunião marcada do Conselho Federativo Estadual, e mais uma instituição, ela vai ser considerada a instituição adesa. Agora, uma coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte: nós não fazemos distinção no tratamento entre instituição adesa e não adesa. A federação faz questão de abraçar todas as instituições que queiram engrossar as fileiras do movimento espírita. A adesão à federação, ela tem, digamos o seguinte, o objetivo de tornar essa instituição visível no movimento espírita nacional. Mas o apoio da federação, de forma nenhuma, é dado alguma diferença entre uma casa adesa e não adesa.
Adesa ou não adesa.
É um direito que eles têm, não querer adesão à federação, mas o que a gente nota é o seguinte: por que as instituições aqui não são adesas? Ou estão muito distantes, entendeu? Ou não têm a documentação que é exigida exigida pelo estatuto. E uma das que coloca o entrave é o tal do CNPJ,
né? CNPJ. O cadastro
jurídica. Mas existem instituições aqui que eu tiro o chapéu para os dirigentes. Por quê? Porque são instituições paupérrimas em recursos, de toda a ordem. Menos de boa vontade, menos de amor. E aí é onde coloca essa instituição em pé de igualdade com qualquer outra instituição. Que eu digo, olha, sempre quando eu converso com as pessoas do movimento espírita, tenham garra para levantar a bandeira do movimento espírita. Tenham nas suas instituições a boa vontade de fazer as coisas. Eu sei que muitas vezes não tem sede, que funciona numa garagenzinha, que não tem dinheiro para alugar uma sede, para se alugar, pagar uma luz, uma coisa, tudo funciona na base, digamos o seguinte, do esforço hercúleo, vamos dizer assim, que as pessoas têm. Então, a gente não pode exigir que uma instituição dessa, ela seja adesa, porque também não podemos mudar o estatuto dessa forma, porque vai de encontro algumas regulamentações oficiais da legislação nossa, né? Mas a gente precisa dar o apoio, e é nesse sentido que a gente não faz distinção nenhuma entre adesas e não adesas.
Júlio, só uma pergunta. Essas casas espíritas que não são adesas à federação, além dessa do CNPJ, abertura da empresa, existe alguma dificuldade a mais para se tornar adesa da federação? Ou não? Alguma exigência a mais, poderia dizer isso?
Não, Márcio. Na verdade é o seguinte, a regulamentação, sob o ponto de vista da jurisdição, né, da legislação do que trata as associações, é que é um entrave. Por quê? Porque você precisa de um ato, você precisa registrar no cartório. E, meu amigo, é como eu disse, as pessoas não têm o dinheiro, muitos irmãos nossos não têm dinheiro nem sequer uma passagem. Eu conheço instituições em que as pessoas que fazem, que dirigem, que fazem um trabalho na instituição, elas caminham a pé porque não tem dinheiro para comprar, para pagar uma passagem para ir e voltar. Então, quer dizer, elas não têm dinheiro para tirar o CNPJ, aí para pagar um contador, para manter a escrituração da instituição, Porque, por exemplo, existem taxas que são liberadas, mas você tem que declarar na Receita.
É.
E isso exige uma pessoa que faça isso. Nem sempre se encontra voluntários nas instituições menores, nos pontos mais distantes. Na capital, isso não existe. Tanto é que as instituições espíritas da capital e da Grande Aracaju, elas todas são adesas à federação, com raríssimas exceções. Mas quando a gente sai um pouco desse perímetro e a gente vai para as localidades onde as necessidades e principalmente os recursos da vontade financeira, eles são parcos ou até inexistentes, aí essas dificuldades, elas... Então, a única dificuldade que tem é na questão da estruturação legal. O resto, não. É simples o processo.
E a Federação Espírita de Sergipe? Eu posso falar agora do seu mandato que você está tendo agora. Para essas instituições não adesas à federação, a Federação Espírita de Sergipe também dá essa capacitação para essas instituições? As capacitações de estudo, Júlio?
Tudo igual. Não existe nenhuma diferença entre o tratamento de uma instituição adesa e não adesa. Nenhuma instituição grande ou instituição pequena. Todas as instituições recebem o apoio da federação. O grande problema que nós encontramos no movimento espírita é o que o Júlio Poderoso aí, nosso amigo.
O Júlio, um abraço para o Júlio.
É o seguinte, é que muitas das vezes falta, isso aí não é uma coisa aqui de Sergipe, eu acho que em Alagoas deve acontecer a mesma coisa, é que é a questão de entender o significado da unificação, da união entre os espíritos. Nós precisamos nos unir. Olha, Márcio, eu sinceramente, eu morro de inveja no bom sentido dos evangélicos. Porque eles são... É muito fácil de convocar os evangélicos para se unirem.
É verdade.
Entendeu? Eu vejo assim, a gente, por exemplo, vai fazer um evento, um congresso, por exemplo. Puxa vida, os congressos espíritas são... É tão dificultoso a gente conseguir...
Muita dificuldade.
As pessoas se inscreverem. Ah, mas não é o dinheiro. Não é o dinheiro, não. Não é o dinheiro. É o número de inscrições. A gente vê, assim, as instituições espíritas cheias. A gente vê muita gente em evento, isso e aquilo tudo. E a gente encontra tão pouca participação, tão poucas pessoas que queiram cerrar fileiras, ombros, para conseguir fazer algo. Então, o grande problema do movimento espírita é a unificação. Não está ainda interiorizado.
Você fez uma referência aí aos nossos amigos evangélicos, protestantes, eu me lembro, eu me recordo, que quando eu apresentei, quando a gente iniciou o trabalho de artes aqui no estado de Alagoas, na Mostra de Artes, a dificuldade do espírita comparecer ao auditório para assistir o evento, o show. Entendeu? Capacidade de 300 pessoas, um exemplo. Tivemos lá em torno de 20 pessoas, de 20, 25. Entendeu? E eu observo isso aí nos eventos que tem nos ginásios aqui de Maceió, eventos dos nossos irmãos evangélicos, que alugam ônibus, Júlio, e superlotam o ginásio para participar. Essa integração que você está falando, essa hipervalorização, entendeu? Eles vão, participam. Eu acho isso interessante.
Alegremente,
eu tiro o chapéu para eles, entendeu? Então, o que está faltando, eu acho, é um pouco disso. Um pouco de vontade.
Está faltando muito disso.
Está faltando muito.
Olha, Márcio, uma constatação que nós temos que encarar é que nós somos muito, muito frios, entendeu? Isso foi me feito uma reclamação, várias vezes me reclamaram isso. E, puxa vida, eu vou na casa espírita, ninguém me conhece, ninguém vem para mim e pergunta se eu estou bem, se eu estou gostando, de onde eu vim. Ninguém me recebe, até com um alô. E isso tem muito no movimento espírita. Raríssimas exceções. Nós temos instituições que realmente são riquíssimas nesse quesito. Outras, extremamente devedoras. A gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar essa cara. Precisamos mudar muito. Muito, muito, muito mesmo.
Pois é, gente, vamos aqui aproveitar e passar para mais uma pergunta da produção. Estão desenvolvendo algum projeto, Júlio, alguma ação junto às instituições espíritas? Tem algo novo que vai surgir além da parte de arte que você falou?
Olha, Márcio, a gente está aqui, eu vou falar aqui para o Sergipe, né? Nós temos uma coisa, e isso é para o Sergipe, mas o Nordeste está empenhado nisso. Mas eu digo assim, Sergipe, porque eu vou falar aqui de Sergipe o que eu sei de Sergipe. Há um projeto em andamento que foi idealizado pela Federação Espírita da Bahia, nossa irmã Edinólia Peixinho, e a gente batizou de Projeto Memórias. O que é isso? Esse Projeto Memórias visa resgatar a memória do movimento espírita, das instituições espíritas, né? Então, buscar atas, fotografias, registros que tiverem, fotográficos, enfim, de tudo. E organizar isso para que nós tenhamos esse acervo. Então, esse projeto nós estamos desenvolvendo, nós estamos tratando aqui em Sergipe. Nós vamos falar, inclusive, dele na nossa reunião do Conselho Federativo Estadual aqui. E as demais instituições, aí Alagoas também, Merijane, ela participou das reuniões, a gente trocou figurinhas, todo mundo, para ver. O que a gente vê de grande e importante é isso, porque a gente precisa resgatar nossa memória. O pai da história, Heródoto, ele disse assim, o povo que não conhece a sua história corre o risco de ter que repeti-la. Quando a experiência é boa, ótimo. Quando a experiência não é boa, péssimo, né? E a gente vê que nós estamos repetindo determinadas experiências não tão boas. Por quê? Porque nós esquecemos do nosso passado. A gente precisa a gente precisa saber julgar as coisas. A gente precisa saber avaliar. E só avalia quem conhece. E quem conhece a inteireza das coisas, das situações. Então, o que a gente tem é esse projeto aí, certo? Que a gente vai colocar em prática agora, esse ano aqui. Nós temos também um outro projeto a nível de Nordeste, que é a criação de uma rede de comunicação do Nordeste. Não é objetivo de competir com nenhuma federativa, nenhuma instituição. Não, simplesmente é ter um veículo de comunicação das federativas. Para quê? Para levar à população espírita, porque os eventos, os acontecimentos de nível federativo, será um canal informativo e de cultura.
Excelente ideia.
De cultura espírita. Então, eu vou adiantar, porque a gente ficou encarregado da produção desse programa aqui em Sergipe, com a nossa equipe, e nós vamos ter um quadro, que vai ser um painel, onde vão ser debatidos grandes temas, né? Então, nós vamos discutir, por exemplo, ecologia. Eu acho que a gente precisa começar, já está mais do que na hora, do movimento espírita começar a se posicionar sobre o ponto de vista da ecologia. Então, a gente quer trazer essa discussão, a baila aí, para que a gente possa debater isso, porque a gente sabe que muitas pessoas temem um viés político, mas a gente tem que lembrar uma coisa, que nós não podemos nem devemos ficar omissos. Nós temos que levantar a bandeira da inteireza que é o movimento espírita, a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela tem argumentos e tem um cabedal de conhecimento que faz frente a qualquer necessidade do ser humano. E a ecologia não é diferente. E a gente precisa começar a tratar isso, porque é uma questão de sobrevivência do planeta. A gente sabe que as transformações do globo são orquestradas pelos espíritos superiores, tudo, mas como diz um ditado da sabedoria árabe, diz assim, confia em Alá, mas amarra o teu cabelo. E aí, Jesus disse, ajuda-te, que o céu te ajudará, né? A gente sabe dessa profecia. Então, a gente precisa, a cada um segundo suas obras, a gente está lá. Então, a gente precisa começar a cuidar daquilo que é uma dádiva do Senhor da vida para nós, certo? Então, tem essas coisas, sabe, Márcio, de coisas assim que eu considero novas. No restante, é aplicação nos estudos, é tentar fomentar cada vez mais as atividades dentro das instituições espíritas, para que elas montem os seus departamentos, e isso a federação vai entrar de vento em popa agora esse ano, que a gente vai retornar presencial.
Júlio, aí na Federação Espírita de Sergipe, se você tiver esses dados, claro, quantas cidades, municípios aí, interiores de Sergipe, tem centro espírita? Você tem esses dados aí, não? para a gente?
Olha, veja só, eu não tenho. A gente dividiu aqui o Estado. Veja só, nós dividimos o Estado em 6 regiões interioranas, que a gente chama Aliança Regional Espírita. E nós temos a Aliança Municipal Espírita, que é aqui na capital, em Aracaju. Então, nós temos a Aliança Regional 1, que faz a aliança que toma os estados do norte de Sergipe, vizinho a Alagoas. Propriá, aqui da Ban, certo? Formam esse e Nossa Senhora de Lourdes, formam esse Canhoba também, formam esse núcleo. Nós temos a Aliança Regional 2, que é a região ali, digamos assim, não seria central do estado, seria a centro-norte, vamos chamar assim, que é o Maruim, Japaratuba, Carmópolis, Riachuelo, Laranjeiras, que mais, meu Deus? Divina Pastora, que mais? Oh, meu Deus. Mas eu não vou tecer isso, não, por quê? Nós temos aí depois a Área 3, que faz parte do Agreste Sertão, que aí entra Itabaiana, Malhador, Areia Branca, Rio. Nós temos a Aliança Regional 4, que é a Centro-Sul, e aí fazem parte Lagarto, Simão Dias.
Bastante cidades, né, o Júlio?
Depois nós temos a região sul, que é a Aliança Regional 5, e aí Estância, Umbaúba, Cristinápolis, Itabaianinha, Tobias Barreto. E depois nós temos a Aliança Regional 6, que é São Cristóvão e Itapuranga, que são municípios vizinhos a Aracaju. E a capital, nós dividimos em alianças municipais, nós temos 3. A AME 1, que é a Aliança Municipal Espírita 1, que é a região norte de Aracaju, a 2, que é a centro, e a 3, que é a região sul da capital de Aracaju. E agora, o número de municípios, Márcio, eu não sei precisar, não, sabe? Mas nós temos aqui no estado 75 municípios, e aí a gente tem. Eu não vou citar, não, eu vou me esquecer, mas nós não temos a maioria dos municípios com instituições espíritas, não. Nós temos, por exemplo, cidades do interior, como Itabaiana, no Agreste, nós temos lá 6 instituições espíritas. Né?
6 instituições espíritas?
Itabaiana é uma cidade assim, que parece muito com a minha querida Arapiraca, em Alagoas.
Arapiraca.
Eu sempre. A gente está sempre junto lá. E essa pandemia nos afastou só
em distância. Mas agora vai estar de volta, com fé em Deus.
Vai sim. Então, a cidade parece muito com Arapiraca. Então, nós temos 6 instituições espíritas. Talvez a cidade interior que tenha o maior número de instituições espíritas. Né? E aí, no caminhando para o sertão, nós temos a última região do sertão, é Frei Paulo. Frei Paulo não, Porto da Folha.
Porto da Folha.
É vizinho aí, a Alagoas, entendeu? Vizinho a terra daquele último coronel, como era o nome dele? Elísio Maia. Vizinho a Pão de Açúcar.
Pois é, você está na Voz da Federação, estou com meu amigo aqui, Júlio Góes, recebendo na estreia do programa, na reestreia do programa, porque a Voz da Federação, ela era apresentada 7 anos atrás. Aí, nós paramos e agora tirei de novo o projeto da gaveta e não sou de deixar o projeto da gaveta, vamos levar o projeto para frente. Mais uma pergunta aqui para o nosso presidente da Federação Espírita, Sergipana, Júlio Góes. Incentivar a efetiva atuação da micro-região Nordeste, Bahia, Sergipe e Alagoas, é um dos objetivos da FEES neste sentido. Existe algum projeto em desenvolvimento envolvendo as 3 federações?
Márcio, veja só, nós tivemos uma experiência riquíssima, aliás, duas. Duas experiências riquíssimas nessa questão de união. Sergipe e Alagoas, à época, quem estava presidente da Federação Espírita aqui do Estado de Sergipe era o nosso querido e saudoso Raimundo Gregório, que desencarnou esse ano por conta da Covid, né? E aí, em Alagoas, era o nosso irmão Sebastião.
Sebastião Geraldo.
Isso, Sebastião Geraldo. Meu querido Sebastião Geraldo. E nós trocamos umas ideias lá em Brasília, por ocasião da reunião do Conselho Federativo Nacional, e nós decidimos promover um encontro um encontro entre as duas federativas. Essa primeira versão do encontro ocorreu na belíssima cidade de Penedo. Aqui a gente também está com muita saudade, participando lá do Penedo Espírito.
Penedo.
Conclui. Um abraço, Luiz, se tiver nos escutando.
Terra belíssima, viu?
É. Aí nós tivemos lá, aí a gente começou a chamar Encontro Espírita Sergipe Alagoas. A gente batizou de Eneceal. Encontro Espírita Sergipe Alagoas. E foi muito rico, porque nós passamos 3 dias, ocupamos o Teatro Deodoro, um belíssimo teatro lá, e nós tivemos exposições, nós tivemos arte, nós tivemos muita conversa com as pessoas. Foi essa primeira edição. A segunda edição era para ocorrer na cidade de Propriá, porém, por algumas dificuldades que se fizeram intransponíveis à época, de questão de espaço físico. Então, nós fizemos esse evento aqui em Aracaju. Nós fizemos aqui em Aracaju e foi também muito gratificante. Mas, infelizmente, esse movimento, esse evento, ele mingou. Bom, e agora é o seguinte, a pergunta foi, Eixo, Bahia, Sergipe, Alagoas, nós conversamos isso numa das reuniões que nós tivemos da Comissão Regional Nordeste. E está na minha pauta, na minha agenda, voltar à tona com esse evento. Por quê? Porque, além disso, nós estamos pretendendo realizar congressos regionais. E aí nós vamos ter o Congresso Espírita do Nordeste.
Oh, que coisa boa.
Então, a gente vai buscar o apoio com os companheiros para que a gente organize isso. A gente precisa muito, sabe, Márcio? De encontrar um com o outro. A gente precisa muito do abraço, do contato. A gente precisa muito falar de amizade, do calor humano. Eu sou apaixonado, sabe, Márcio, por fazer assim, essas viagens espíritas. Depois que eu li aquele livro de Kardec, Viagem Espírita 1862, eu fiquei assim, com a vontade de viajar. Então, eu procuro, eu vou sempre aqui, o pessoal de Paulo Afonso me convida, vocês aí de Alagoas. Pronto, e a gente vai estar aí no dia 18, né?
Os 11 anos. Com certeza, o Júlio Góes fará a palestra.
Eu vou estar em Alagoas, aí na Federação, no dia 3. Bom, 3 agora de outubro, vou fazer uma palestra. E como eu disse, Arapiraca, eu faço. Por que, que eu gosto, adoro fazer isso? Não só a gente tem a oportunidade de divulgar a doutrina espírita, mas também nós temos a oportunidade de enlarguecer, nós temos a oportunidade de expandir os nossos laços de amizade. Olha. Veja bem, naquele ano que você me convidou para que a gente fosse aí a Maceió, e nós nos encontramos pessoalmente, você ligou para mim, puxa vida, Márcio, eu me senti como aquele velho marinheiro que encontrou um tesouro numa ilha. Encontrei, e porque eu conhecia a Neuzinha de vista, das vezes que eu estive aí, você eu não conhecia. Então, veja bem, numa viagem dessa, numa participação dessa, numa simples e modesta palestra que nós fizemos aí no William Crookes,
para
comemorar os 9 anos da Rádio Brasil Espírito, eu conheci você, meu amigo. E que amizade gostosa, que amizade frutífera. Então, isso nós estamos precisando no movimento espírita. Precisando muito. E a gente precisa apertar esse laço.
E muito. Com certeza, muito. E lembrando que a gente já está chegando próximo, já no dia 18, e nós teremos a palestra com o nosso querido Júlio Góes, dos 11 anos da Rádio Brasil Espírita, que é uma criança ainda, que começou ontem, e ainda tem mais ainda, eu creio que mais uns 50 anos pela frente, ou muito mais. Júlio, uma pergunta que eu queria passar para você, falar para você, seria sobre o que é que você pensa. Seria sobre os congressos espíritas, assim, alguns seminários que alguns irmãos têm dificuldades de participarem, assim, né? Alguns poucos. Você acha que esses congressos, na sua visão, deveria ter uma abertura mais fácil, como hoje existe através da online, né? Hoje é mais fácil de muita gente participar hoje, porque algumas vezes muita gente quer participar, mas, infelizmente, não tem essa condição financeira suficiente para poder participar. E algumas vezes quer levar a família, quer levar o filho, quer levar a esposa, né? E aí não tem condição. Qual o seu pensamento em relação a isso, Júlio?
É, Márcio, realmente esse é um ponto muito, mas muito delicado. Eu não diria que é difícil, né? Depois que eu terminar essa responder, você vai concordar comigo. Veja só, a gente, para fazer um congresso, nós temos custos que nós não conseguimos driblar.
Yeah.
Porque, por exemplo, você tem que ter um espaço. Você tem que ter um espaço. Aí, em Alagoas, em Maceió, o que eu conheço aí de espaço que dê assim, com um certo conforto, essa estrutura, é o Centro de Convenções, né?
O Centro de Convenções.
Centro de Convenções. Aqui nós temos o Teatro Tobias Barreto, nós já fizemos 2 ou 3 congressos no Teatro Tobias Barreto, é um ótimo espaço. Mesmo porque o Centro de Convenções, que é vizinho, estava em reforma e agora entregou. Mas então nós temos o quê? Custos, que é iluminação, o espaço em si, sonorização. Nós temos a hospedagem, alimentação e passagem, deslocamento dos expositores. Tudo isso...
E um custo incrível, né? Mesmo.
Veja bem, o movimento espírita não tem a estrutura de arrecadação que outros irmãos nossos de outras correntes religiosas têm. Não tem a possibilidade de financeira de fazer determinadas coisas. A saída que se encontrou foi a socialização desses custos através de uma coisa chamada de uma inscrição de participação em que um valor é atribuído para isso. Concordo que nós vivemos num país em que a grande maioria da população é uma população que não, a renda per capita, eu não diria per capita, eu não gosto desse número, porque é um número que é muito complicado. Você pega, por exemplo, na renda de Alagoas, botava a renda, por exemplo, do Carlos Lira, está no meio aí. Né? E aí, quando você divide pelos alagoanos, a cifra do Carlos Lira e outros Liras que nós temos aí, outras pessoas como em todo o país, você descaracteriza muito isso. Então, mas, voltando ao nosso caso, a gente tem que ver o seguinte, que as pessoas não podem pagar, como você disse. Eu vou para um congresso, aí... Ah, R$50. R$50 não é um grande valor. Não, mas depende. Depende de quem você está comparando. Porque tudo você faz uma comparação. O que é uma grande distância? O que é uma alta velocidade? O que é muito tempo? O que é um grande valor? R$50, para algumas pessoas, pode significar a sobrevivência, a comida de 1, 2 dias. Ah, é sim. A gente não pode negar dessa realidade. E a pessoa é espírita, é convicta, tem vontade de ir para um congresso, iria, digamos assim, usufruir de conhecimento, de participação, tudo, mas o congresso começa a se tornar uma coisa elitista por conta dessa característica, e também não é fácil evitar. O que eu enxergo, como eu enxergo a solução para isso? É a participação. Como você sabe, eu sou engenheiro. Vamos fazer conta. Se o custo de um congresso ele está em R$50 mil, vamos colocar hipoteticamente, e eu consegui colocar 500 pessoas nesse congresso, para assistir esse congresso. Olha, você vai dividir os 50 mil, você vai dividir por 500. Então, quando você divide isso, você vai encontrar uma taxa de R$100 pessoa. Mas se eu colocar, ao invés de 500, 1.000 pessoas, essa taxa, ao invés de 100, vai cair para 50.
Para R$50.
Aí a gente começa a fazer essa conta assim. Bom, então, agora, se eu colocar, ao invés de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, essa taxa vai cair para 25.
Já vai cair muito mais.
Então, a gente começa a perceber o seguinte. Poxa vida, é aquela história. O custo do congresso, ele é fixo, praticamente. Ele é fixo. Se nós tivermos uma participação em massa... E aí, uma conscientização das pessoas para participarem desse movimento espírita, é onde entra a unificação, a gente vai ter condição de promover eventos a preços quase que simbólicos.
Simbólico.
E poderíamos chegar ao ponto seguinte, olha, se a gente pudesse, na verdade, eu gostaria tanto dessa massa, de viver assim, disse, olha, vamos fazer o seguinte, quem puder pagar, pague, ajude a montar um congresso. Entendeu, Márcio? Ajude. Márcio, eu graças a Deus...
Concordo com você plenamente, Júlio.
Graças a Deus, viu, Márcio? Por favor, eu estou dizendo isso, não quero me tornar melhor do que ninguém, mas eu não meço esforços para o movimento espírita. Me chamam, eu vou. Eu só não vou se não tiver tempo, se não tiver condição. Mas, por exemplo, eu não vou me prender a uma passagem. Eu não vou me prender a uma diária de hotel para ir fazer alguma coisa para o movimento espírita. Eu não vou me prender a um valor de 50, 100 reais. Puxa vida. Mas nem todo mundo é assim, eu concordo. E aí a pessoa não pode. Talvez o cara pense, puxa vida, eu não vou tirar da boca dos meus filhos para ir para um congresso. E está certo ele. Então nós temos que achar soluções para isso. O problema está conosco. Quando eu digo conosco, dirigentes. Quando eu digo isso, a gente precisa começar a prestar atenção. Tem uma fala de Kardec, está na Revista Espírita. Eu vou ficar devendo qual é a Revista Espírita. Mas ele fala do Caixa, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. E ele diz claramente, o texto é esse, quem tem que custear o movimento espírita são os espíritas. Certo? Agora, a gente precisa ter a fraternidade, e aí onde entra? A fraternidade de quê? E, meu amigo, se eu posso pagar, eu devo pagar com alegria. E devo procurar ajudar ainda mais, eu devo contribuir. Eu vejo assim, Márcio, por exemplo, você mesmo, como, claro, guardado as proporções, eu vejo que tem dificuldade para manter uma rádio dessa. Você tem custos.
Tem custos, mas temos contado...
Não consome as próprias da espiritualidade.
É,
a espiritualidade paga parte dela, mas a espiritualidade não paga energia elétrica, que não sei se é a CEAL aí ainda. Não paga a água
aqui
da casa.
É equatorial.
É equatorial, né? Então, não paga. Não paga a manutenção dos equipamentos. Puxa vida, você está num computador, você está com um microfone. Esses instrumentos, esses equipamentos têm vida útil, precisam de manutenção.
E além disso, Júlio.
Dinheiro.
E além disso.
Não tem jeito.
E além disso, nós também temos o nosso contador. Então, nós temos CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal e tudo isso nós temos que pagar.
Exato.
Então, eu vou pedir para a Neuzinha, aproveitando agora aí, colocar aí a conta da Rádio Brasil. Para que os amigos, Neuzinha, coloca aí a conta da Rádio Brasil Espírita, da nossa instituição, para que a gente possa falar. A Neuzinha colocou lá embaixo. E está passando aí num rodapé, tá? As pessoas podem fazer essa doação para a Rádio Brasil Espírita para nos ajudar com as despesas que o Júlio acabou de falar também e com as outras despesas que nós também temos aqui, contador e outros impostos que nós pagamos também, né? Você pode fazer a doação através de um Pix, utilizando o CNPJ da Rádio Brasil, que é o 39777-317-00174, ou pelo número do nosso WhatsApp, do WhatsApp da Rádio Brasil, que é 82987349514. Júlio falou, eu aproveitei que já ia falar no final e peguei já essa parte e tá, a Nilzinha está colocando aí, doe fazendo um depósito na conta corrente da RBE, e você que não quer fazer um Pix, o Pix você pode fazer direto na conta, que é o Nubank, Banco 0260, agência 0001, conta corrente 4972-516-7, dígito 1. Colabore conosco, faça parte também desse trabalho que já vai fazer 11 anos no ar, agora no dia 18 de dezembro. Nós estamos chegando pertinho já do final, já deixando com gostinho de quero mais, entendeu? Eu falei hoje que eu estava... Eu não vejo mais meus cabelos com esses refletores daqui. Não tem mais como. Eu vou arrancar para poder enxergá-los de novo. Então, eu fiquei hoje, disse, hoje eu vou cortar meus cabelos e vou ficar mais bonitão para poder fazer a voz da federação. Mas cadê o tempo? Não me deu tempo. Eu já com um fonezinho de ouvido aqui grande, eu usei o outro, eu vi esses cabelos de lado, disse, rapaz, sabe uma coisa? Esse radialista vai ficar com esses cabelos lá. Eu vou ver meu presidente todo bonitão e eu com esses cabelos. Então, vou usar um fone de ouvido. Eita, gigante. Entendeu? O radialista é assim mesmo, brinca bastante. Júlio Góes, meu querido amigo, eu gostaria que você fizesse aqui a sua despedida e deixar a sua mensagem para o nosso público.
Bom, eu quero, Márcio, agradecer a você, a toda a Rádio Brasil Espírita. Então, por você, eu estou abraçando todos que fazem a Rádio Brasil Espírita. E é muito importante nós pensarmos no movimento espírita como um todo. Se você é espírita, você tem de assumir uma responsabilidade também com a manutenção do movimento espírita, com tudo aquilo que diz respeito à divulgação do movimento espírita, participar com o seu trabalho, dando a sua colaboração. Uhum. E eu não estou falando isso de termo de vista financeiro, não. Doe o melhor de si para o movimento espírita. Porque isso é muito importante para que a gente cresça, para que a gente possa levar o pensamento espírita a um número cada vez maior de pessoas. Não é tornar as pessoas espíritas, isso é proselitismo, mas é levar o pensamento espírita, os conceitos espíritas, para formarmos um mundo melhor. Então, isso é a minha consideração. E eu sempre gosto, Márcio, de levar às pessoas uma fala, uma mensagem que me é transmitida por um amigo nosso, por um amigo nosso. Eu não sei o nome dele, uma vez eu perguntei, ele disse, pouco importa, porque ele está no plano espiritual. Mas ele me disse, essa semana agora que passou, o seguinte: as manhãs são dádivas que recebemos para iniciarmos a jornada diária com luz. Centra seus esforços na manutenção da paz interior, dando a si a oportunidade de sorrir com alegria e ternura no olhar. Abrace aqueles que você ama, ore por aqueles que você não consegue abraçar e faça o bem florescer no jardim dos corações. Você acha isso difícil? Então dê um sorriso agora e vamos tentar. Pense nisso, tá?
Então, belíssima mensagem, Júlio. Mais do que belíssima mensagem.
E a gente... paz e luz para nós o tempo todo, tá, Márcio? Muito obrigado, Júlio. Rádio Espírito, nossos internautas. Um grande abraço a todos, tá bom?
Eu é que agradeço ao Júlio Góes, meu querido amigo Júlio Góes, por estar participando com a gente na reestreia do programa Voz da Federação. Me lembro da Voz do Brasil. Que eu era fã de carteirinha, com certeza. Era não, ainda sou ainda. Eu sou fã de jornalismo. Pois é, estamos chegando ao final do nosso programa Voz da Federação. E eu gosto sempre de deixar uma mensagenzinha da minha época do rádio. Eu trabalhei 22 anos em emissora de rádio aqui no estado de Alagoas, em algumas emissoras. Algumas até já fecharam, tá? Mas fecharam depois que eu saí, tá? Não fecharam quando eu estava lá, não, entendeu? Algumas emissoras de rádio aqui, a exemplo da Rádio Jornal, da Rádio Progresso, essas duas emissoras já fecharam aqui no estado de Alagoas, por uma situação financeira também não boa nesse período, né? Lembranças da Rádio Educativa FM, que eu fazia jornalismo lá, e de tantas outras emissoras de rádio que eu trabalhei em Maceió. Tem uma mensagenzinha da música de Maria Bethânia. Ela diz o seguinte: e lembrando que a história não tem fim, continua sempre, mas sempre que você responde sim à sua imaginação. E a arte de sorrir a cada vez, mas a cada vez que o mundo lhe diz não. Um beijo no coração de todos e continue a programação da Primeira Rádio Espírita do Estado de Alagoas. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, a voz da Federação.